Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Sim, que legal, que legal. Que legal. E deixa só fazer essa pergunta, né, que a gente estava falando dessa questão do preconceito, e num outro momento que a gente conversou com vocês, agora eu não lembro, mas faz um tempo já, foi até lá na... O pessoal foi até lá na rádio, né, e que estava tendo uma questão com, enfim, né, política aí.
Também, e...
Oi?
Também, a política e a força da polícia, né? Força.
Sim, isso, isso, exatamente.
Agora, a gente foi bem atacado mesmo.
E você falou assim que vocês têm um trabalho de apoio em relação ao uso de drogas e tudo mais. Como é que vocês lidam com essas questões quando surgem, né, de drogas ou outros problemas assim mais...
Eu vou falar bem a verdade para você. Problema com questão de droga aqui na comunidade a gente não tem. Assim, um problema que seja a pessoa usa droga e está dando problema ou se não incomodando alguém. É muito difícil, porque a gente sempre conversa com as pessoas, argumenta, né? Tenta resolver tudo da melhor forma possível. Esse comitê foi montado assim para as pessoas, quem não quer parar, não para, mas, né, maneira, pelo menos, né?
Sim, segura a onda.
A gente não tem, roubo na comunidade. A gente tem toda uma equipe, pessoas assim que um é cuidando do outro, sabe? Tanto moradores quanto liderança, é um ajudando o outro, um cuidando do outro. E quando a polícia entrou aqui, realmente eles viram que o povo é unido. Porque pô, saiu todo mundo das suas casas, tarde da noite, para defender uma... Né, uma injustiça que estava acontecendo, na verdade. No meu ponto de vista, a polícia falou que não, que eles fizeram certo, mas no meu ponto de vista como ser humano, eu achei que foi opressão, foi injustiça. Eles estavam fazendo tudo que eles não poderiam fazer. Só isso.
Sim.
Sim. Eles acham que eu tenho poder. E a gente Sim. foi oprimido, teve tipo borracha, estourou até aquela bomba de gás lacrimogêneo perto de mim. Mas foi melhor. Entramos na guerra, mas só no filme corte inteiro. Não foi dessa vez.
Sim.
Não foi dessa vez. E eu acho que eu bato no peito, pela força que nós temos aqui. E eu bato no peito, eu mato e morro por essa comunidade. Nesse dia, olha, faltou isso aqui pra mim não ir pra cadeia, mas. Quase que eu fui lá, como eu fui mortando dela. Aqui, a gente vai continuar falando da comunidade. Já que a gente tem um tempo, sugeriria aqui com as meninas. A Kelinha vai aqui do meu lado e vai contando. E a gente vai até o barracão de cultura, porque dá tempo. A caminhada dá. E a mulherada vem vindo junto. Então, conta também mais aqui dos comitês, como é que eles funcionam. Em conta dos comitês, como é que eles funcionam?
Ah, os comitês são assim. A gente tem o nosso líder, né, o Val, uma pessoa que eu vou como exemplo, uma pessoa que me ensinou muito sobre esse negócio de lutar pelos meus direitos, a moradia. Foi uma pessoa assim que ele deu essa sugestão, sabe? Vamos montar uns comitês aqui na comunidade? E cada um deu uma ideia. Cada chefe de setor, são 11 setores, cada chefe de setor pegou e falou, ah, eu quero fazer um comitê. Né? Daí cada um fala, eu quero fazer um comitê religioso, eu quero fazer um comitê dos animais, eu quero fazer um comitê da fome zero, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E a gente está tentando juntar todos os comitês para um ajudar o outro, sabe? Como sempre a gente fez. Um ajudando o outro, a gente consegue fazer muita coisa. Mas vamos lá no barracão, tem o projeto do cinema aqui da comunidade, que eu estou organizando, sabe? Já estou indo atrás. Estou usando o que a gente tem na comunidade, porque precisa de verba para tudo isso. Então, os comitês a gente vai fazendo aos pouquinhos conforme dá. E a gente, né, procura bastante apoiadores também, pessoas que se interessam também. Quem estiver assistindo aí, escutando, tiver um interesse em vir aqui na comunidade, conhecer os comitês para poder estar ajudando os comitês, a gente agradece também. E toda ajuda é bem-vinda. Eu sou mais que dois, vou pedir que vocês virem aqui para vocês ajudar. E, Bim, deixa eu entender. O Genísio está aqui com a gente também. Então, eu vou falar mais um pouquinho do projeto, que é o seguinte. No dia 16, essas mulheres vão ser produzidas, né? Porque, afinal de contas, vão fazer um ensaio fotográfico. Né? E o ensaio fotográfico é um ensaio fotográfico padrão de book mesmo, né? Então a gente vai criar cenários, tem um pessoal de cenografia que vai ajudar aqui, a gente vive no barracão montar cenário. Cada mulher vai escolher se ela quer fazer externo, se ela quer fazer no estúdio que a gente vai montar. Mas o que é bem bacana, a gente vai reunir profissionais de beleza. Primeiro, o que, que a gente está fazendo? Junto com a Janise. Ah, Janise aí. Janise Haitiana. E ela tem um salão de beleza aqui dentro da comunidade. A gente vai até passar no salão dela agora. E a Janise, ela é uma baita cabeleireira. E aí, ela tem algumas pessoas aqui na comunidade também que sabem fazer cabelo, sabem fazer unha. E essas pessoas, para o dia 16, elas vão ser contratadas. Então, nós mulheres, com todo o dinheiro que arrecadar, com os ensaios pagos que forem feitos em Curitiba, a gente vai pegar esse dinheiro e vai remunerar os profissionais aqui da comunidade. Como não tem profissional suficiente, a gente fez um levantamento, né, Janice? Né? Então, como a gente viu que não tem profissional, vamos trazer voluntários, parceiros. A gente está conversando com alguns salões, né, para ver se eles não querem mandar uns voluntários para cá. A gente vai ter van saindo de Curitiba para cá para trazer esses voluntários para no dia poderem produzir essas mulheres como elas quiserem. Então, assim, cabelo, se quiser colocar aplique, se quiser fazer chapinha, o que elas quiserem.
Repara, que você só vai ver coisa bonita aqui. Já tem vai ficar mais bonita ainda.
Dá pra gente ir no salão? Vamos, então a gente vai, primeiro, porque tá perto do barracão, a gente vai no salão da Janise, porque o salão da Janise vai ser um dos nossos apoios aqui. Então, ela vai produzir uma parte das mulheres aqui, e a outra parte vai ser produzida lá no barracão mesmo. Então, vou mostrar para vocês que ainda ela está reformando para a inauguração. Pode entrar? Nós estamos entrando no salão da Janice. Esse é o salão dela. Dá para ver, Wagner, que eu não estou...
Dá sim.
Então, aqui, olha só, a Janice, que ela já vai falar primeiro. Eu vou mostrar, ó. Quem quer ficar loira, pode ficar loira, ó, morena, cacheada, loiraça, tem de tudo, cabelo azul. Ela faz. E aí, no dia, ela também vai ser uma das modelos, né, que ela tá super envolvida e ela tem um sonho. Aí, vou falar do lado de cima. Ela tem um sonho, que é o de realizar um salão escola aqui na comunidade. Conta um pouquinho pra gente.
Profissional. Dar um novo curso para as pessoas que não tem renda conseguir ter mais emprego. Tipo, fazer mais o próprio trabalho como a domicílio, o cabeleireiro não precisa ter um estabelecimento, pode ir a domicílio na casa das pessoas. Então, o meu sonho é dar o curso para as pessoas terem, tipo, uma ideia, como fazer uma trança, ou um aplique, muita coisa. Por mais para isso, eu vou precisar de doação, porque eu sozinha eu não consigo. Aí eu estou correndo atrás.
Sim.
E tem também uma profissional em Curitiba, uma montadora, que a gente teve reunião. A gente teve reunião semana passada, e ela também está disposta a ajudar aqui na escola, com o conhecimento que ela tem, com correr atrás de parceiros, né? Para que ela consiga fazer esse salão escola, porque isso vai movimentar, né? Primeiro você está dando emprego para quem precisa, para quem quer, né? E você movimenta também muita economia aqui da comunidade, que o projeto sempre teve essa ideia, né, de movimentar. Inclusive, esqueci de falar, quando a gente estava lá na Dona Cro, que parte também dos salgados a gente vai comprar da Dona Cro. Ela vai ser uma das fornecedoras, assim como a Janise vai aqui oferecer serviço de cabelo, de unha, tudo. Então, a gente quer que a comunidade, a gente quer movimentar essa economia aqui, né?
Eu não ajuda tanto aqui dentro como lá fora.
Então, o profissional não precisa ter a escola, trabalha só aqui dentro, como é, dando o trabalho deles lá fora também.
Sim, sim, com certeza. Acho que é bem importante, né, que se possa ter esse investimento mesmo, né, assim, porque investimento de viver, né, de fazer acontecer, de ir atrás. Há quanto tempo que você está no Brasil aqui?
10 anos.
10 anos?
Isso, pouco tempo.
Pouco tempo? Você veio direto para a comunidade? Como é que foi?
Não, eu venho direto para Curitiba, na verdade, mas eu morava lá em Campo Comprido.
Sim.
Depois eu vim para a comunidade.
Há quanto tempo você está na comunidade?
2 anos.
2? Ah, desde o começo, então.
Desde mais ou menos, quase desde o começo, porque está 2 anos e pouco aqui, a comunidade, na verdade.
Aham.
Né? Uhum. Então, se do começo.
E vamos falar também um pouquinho, né, dos teus filhos?
Começou?
Né? É, ela tem. Conta disso aqui.
Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e 1 menina. É, eu tenho um que ela é especial e autista. Daí, o 1 dela é brasileiro.
Um é brasileiro?
É, o bebê.
Sim.
Ok. Então, também já quero aproveitar a oportunidade que em breve, assim que acabar o projeto, a gente vai lançar uma campanha. A gente quer trazer a filha da Jonise, que está no Haiti. Ela não consegue trazer a filha. Ela já está separada da filha há muito tempo. Então, eu acho assim que se todo mundo ajudar um pouquinho, né? Ela está aqui, está com saudade da filha, né? Ela acho que a gente pode dar uma forcinha, fazer uma campanha bonita e trazer a filha da Jonise para trabalhar aqui com ela, né? E para estar perto da mãe.
Sim.
Esse é o meu sonho.
Então vamos lá pro barracão. Vamos pro barracão mostrar o que acontece, como que é aquele espaço. E também já precisa a Ellen falar. Mas agora quem vai aqui do meu lado? Agora quem vem aqui do meu lado falar sobre sonho, sobre projeto, essa lindeza aqui. Oi. Ela é a Mirella. A Mirella, ela faz parte do projeto. Então conta um pouquinho assim, de qual comitê você faz parte, como é que é e qual que é o seu sonho.
Bom, primeiramente, prazer, Mirella. Eu faço parte do comitê LGBT aqui da comunidade. E também eu cuido do barracão, né, do MPN, que é o nosso espaço cultural, onde a gente tem aulas de Muay Thai, capoeira, dança. Fazemos até uma meditação com a Kelly, depois dos exercícios que a gente faz, né? Bom, não briguem comigo, minha cabeça tá cheia. Eu esqueci a chave em casa.
A gente mostra por fora.
A gente vai ser da janelinha, tudo bem.
É lindo. E também fazemos alguns eventos para arrecadar dinheiro, né? Para arrumar a janela, para arrumar o teto que a gente precisa. E a gente vai fazendo devagar, mas a gente vai fazendo. Sobre o meu sonho, eu sou cantora, faz 6 anos para 7 que eu canto já. Comecei com cover, tenho alguns videoclipes por aí, participo de vários videoclipes de vários lugares. Esse é o barracão. Esse é o nosso espaço cultural.
Mas eu só tenho um pouquinho mais assim, né? A Mirella canta pra caramba. Nata dança, é uma super cabeleireira, manicure também. Então, e tem um sonho, né? E ela tem um videoclipe que ela quer produzir também. Se tiver algum produtor nos ouvindo, por favor, ajude a Mirella, porque ela é talentosa, sim. E olha esse barracão que lindo. Peraí, assim, vamos ver, fazer assim. Barracão, eu não faço ideia da metragem, mas eu sei que é grande. É enorme, é enorme. Eu vou ver se eu consigo colocar o celular ali na janelinha, pra gente poder ver um pouquinho. Então, aqui que tem as festas. Ai, gente, tô colocando por dentro da janela, espero que não tenha. Ana de Maitai, aqui tem as doações, que eles fizeram uma campanha. E aqui que a gente vai montar o estúdio, né? Porque tem uma estrutura bacana, tem ali, tem uma salinha que a gente vai poder produzir também as mulheres. A gente, pronto, desculpa. E aqui, as festas são feitas aqui. O ano passado, né, faz um ano, teve o Miss Primavera. Então, o pessoal do Comitê de Cultura organizou essa festa, teve desfile, Miss Primavera, foi uma festa incrível. É, em maio teve a festa de 2 anos aqui, veio gente de tudo quanto é canto de Curitiba para prestigiar a comunidade, para conhecer. E tinha costela aqui adoidada, tinha umas 10 costelas aqui no chão, fora as barraquinhas que tinham, toda a comunidade se movimentando para vender bebida, para vender comida. E foi uma baita festa, foi linda demais. Então, é o que a gente estava falando, né, Wagner? É possível, né? A gente acha que não, a gente está achando que é uma utopia. É possível, na hora que você tem vontade, na hora que você faz com afeto, que você acolhe o outro, que você fala, vamos fazer, né? Daí todo mundo se junta e faz mesmo, de verdade. E eu acho que é isso, né? Acho que a nova esperança, né, para ver aqui, é, pena que não estão todas as mulheres, mas é essa força, é essa vontade, né, de fazer acontecer. E agora a gente volta para lá. E agora eu vou chamar a Ellen para ir conversando com a gente na volta. A Ellen Negrão é fotógrafa de ensaios femininos também, né? Porque a gente teve muito esse cuidado, sabe, Wagner, de pegar e escolher profissionais que realmente tivessem a capacidade desse olhar, de produzir um material de qualidade, né? Cadê a Ellen?
Ellen?
Por quê? Porque temos mais uma novidade. A gente fez uma parceria com uma agência de modelos que chama Equality Modelos e Atores. É uma agência de modelos que fica na Fazenda Rio Grande, é da Thaís, uma pessoa incrível, com uma história de vida que a gente precisa até num bem bolado trazer a Thaís para conversar aqui com a gente. E a Thaís, ela tem uma agência com modelos que fogem daquele estereótipo que a TV tudo tenta impor pra gente. O que ela falou? Vou agenciar as 20 modelos da comunidade. Então, todas essas mulheres que vão ser fotografadas, elas serão agenciadas. Então, essas fotos vão ser para produzir um book, e aí essas mulheres vão ser agenciadas pela Telequality. Então, uma baita de uma parceira aí que entrou com essa proposta, que imagina?
Meninas, não querem saber se vão ser modelos da agência, não é?
Então, assim, foi muito bacana no dia que a gente contou para ela sobre essa parceria. E a gente tá bem animado para fazer acontecer. Então vamos conversar aqui com a Ellen para saber um pouco da participação dos fotógrafos. Depois eu falo o nome dos outros.
Olá, tudo bom? Como
que é o nome? Conta como é que é participar desse projeto.
Então, o que me chamou muito a atenção nesse projeto é que, assim, com essa pandemia, eu fiquei uma pessoa super individualista, né? Eu fiquei muito tempo sozinha. E aí, quando a Marta me chamou, ela já me chamou com esse nome, Nova Esperança, né? E eu fui criada por uma avó, cujo nome era Esperança. E quando a gente era criança, a gente costumava visitar muito, não só a comunidade, mas, assim, ela era voluntária numa série de lugares, né? E aí, tocou num ponto do meu coração que estava meio congelado, assim, sabe? E eu falei, tá bom, eu vou pra conhecer como é, né? Eu sou fotógrafa e eu tava meio desestimulada, assim, com a minha própria carreira, assim. Porque eu comecei a me fotografar por questões de autoestima mesmo. Eu queria aprender a gostar do meu corpo, eu não gostava de mim como eu era. Eu sentia que as pessoas me achavam bonita, mas eu não me achava. E aí juntou tudo isso com essa comunidade, com essas mulheres aqui. E conectou, na verdade, com essa questão da gente voltar a socializar com os seres humanos de uma outra forma, como era antigamente, né? Eu fui criada, assim, num bairro que eu vivia na casa das vovozinhas, pegando erva pra minha avó, e a gente passava toda a tarde toda tomando café. Não tinha essa coisa de ficar ansioso o tempo todo por fazer alguma coisa muito mais relaxada, né? Eu tô aqui esbaforida pra dar uma corrida. E aí, assim, a fotografia, ela é legal, assim, como uma forma de linguagem nesse projeto todo, mas acaba sendo uma coisa muito maior, porque de uma coisinha, acaba se transformando em uma série de outras coisas. E cada um contribui com aquele seu talento, que
eu acho que reforça essa coisa da comunidade, que cada um de nós tem uma coisa que é só nossa. E que quando a gente junta tudo isso, a gente consegue fazer coisas grandes.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.